ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Há menos de uma semana, Viva Maria comemorou uma vitória histórica das mulheres do Brasil a partir da condenação do deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, por danos morais à também deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Só que a nossa alegria durou pouco. A deputada Maria do Rosário está de novo sendo alvo de ameaças, de injúrias, de ataques que começaram justamente a partir da decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, quando indeferiu na semana passada o recurso do deputado Jair Bolsonaro, condenando-o a pagar R$10 mil pela ofensa de dizer à deputada Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada por ser uma mulher muito feia. Dessa feita, os seguidores do deputado Bolsonaro resolveram incluir o número do telefone da deputada em grupos de WhatsApp para melhor atacá-la com várias impropriedades. Intimidada, a deputada Maria do Rosário se viu novamente diante da justiça e acabou de protocolar na última sexta-feira, na sede do Departamento da Polícia Federal em Brasília, um pedido de investigação. E solidária a toda essa situação está a promotora de justiça, Gabriela Mansur, ela que é membro do Grupo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria. Tudo bem, doutora Gabriela?
Tudo bem, Mara Regia. É um prazer. Um grande abraço para todas as companheiras do Viva Maria.
Pois é, estamos todas absolutamente perplexas com o número de intimidações e impropriedades, não é? Cometidas contra a deputada Maria do Rosário, com xingamentos e intimidações, a ponto dela precisar recorrer de novo à justiça, não é? Então, eu queria dessa feita falar principalmente sobre a prática de se incluir o número de uma pessoa em grupos de WhatsApp para que ela seja justamente bombardeada na internet. É terra de ninguém essa internet?
Ao que parece, sim, mas não para a justiça. A internet é mais um ambiente de violência contra a mulher em que as maiores vítimas das difamações, das injúrias, acabam ocorrendo contra as mulheres. Principalmente quando essas mulheres têm um destaque político ou um destaque na sua carreira profissional e acabam, de uma certa forma, incomodando aquilo que todas nós sabemos, que retirar o homem daquela posição cômoda e, de alguma forma, ocupar um espaço que é nosso, mas que eles acham que nós não temos o direito de ocupar. E isso acaba provocando esse ódio contra os direitos das mulheres. Isso deve ser reprimido. Não é um local em que gera a impunidade. A justiça está aí para fazer valer as leis, inclusive na internet.
Pois é, mas existe um limbo jurídico, digamos assim, porque não há uma legislação específica e as pessoas inadvertidamente talvez estejam se aproveitando desse meio para cometer crimes de violência, né?
Sim, fica essa sensação de impunidade, de não saber quem foi o primeiro autor que divulgou alguma imagem que de alguma forma possa difamar essa mulher ou fez algum comentário pejorativo à imagem e a moral dessa mulher. Mas nós da justiça, hoje em dia não temos uma lei específica, mas temos alguns mecanismos para conseguir não deixar que esses direitos das mulheres sejam violados. Nós não temos essa legislação específica, porque eu acredito que esse desenvolvimento tecnológico, esse avanço tecnológico, não foi acompanhado ainda pelas nossas legislações. Mas já temos a Lei Carolina Dieckmann, que é um grande avanço. Temos também os artigos do Código Penal que podem ser aplicados a esses casos concretos, como, por exemplo, o crime de difamação, o crime de injúria e também a incitação ao crime ou a apologia ao crime. Nesses casos, nós conseguimos fazer uma adequação desses fatos concretos aos tipos penais previstos na nossa legislação penal. Então, não é uma questão que não vai ser punida, não vai ser apurado, e a toda conduta há um crime que corresponda, desde que viole os direitos, como é o que está acontecendo.
Pois é, e é muito importante estimularmos aqui no nosso programa, inclusive, essa conduta da denúncia ao ato de se protocolar juridicamente, né, uma ação contra essas ofensas, que são atitudes muito violentas. Não é porque você está usando um meio virtual que a violência diminui de tamanho, não é verdade, doutora Gabriela?
Sim, as pessoas acham que por estarem atrás de um computador ou de um celular, ela não está cara a cara com a pessoa cometendo crime, ela pode não ser descoberta, entre aspas, por ter cometido aqueles fatos. Mas hoje em dia nós temos mecanismos, como eu disse, de investigação, que conseguem identificar o autor dessa violência e quem também propaga, quem publica, quem divulga outras violências que já foram registradas na internet, também são pessoas que estão cometendo crime. Essas pessoas também podem ser punidas por essa prática do crime.
Opa, eu não sabia que o fato de compartilhar incrimina também a pessoa.
Claro, ela está divulgando, ela está aumentando o potencial lesivo a essa mulher que está tendo a sua intimidade violada, abalada, não só moralmente, mas também com um abalo psicológico muito grande. E isso deve ser preservado pelo Estado, pela justiça, que está aí para punir essas ações criminosas contra os direitos das mulheres. Nós não podemos achar que a violência contra a mulher é normal, banalizar e ter uma tolerância social à violência contra a mulher. Todo ato que, de alguma forma, viole um direito da mulher, a sua intimidade, a sua liberdade sexual, a sua moral, ao seu patrimônio, a sua integridade física e psicológica, ele deve ser punido. E é isso que nós estamos lutando, para não tolerância à violência contra a mulher.
É como diz o slogan do movimento de mulheres: mexeu com uma, mexeu com todas. Com essa certeza, nos despedimos agradecendo muitíssimo a promotora de justiça, doutora Gabriela Mansur, que pertence, como eu disse, a um grupo de enfrentamento à violência contra a mulher no estado de São Paulo. Até breve, muito obrigada.
Eu que agradeço, Mara Regi, um grande abraço para todas.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.